DW. Jornal da Noite.
No ar está o Jornal da Noite da DW África para esta sexta-feira, 27 de novembro de 2020. Saiba neste jornal, terceira sessão da Assembleia Municipal da Beira, no centro de Moçambique, termina em pancadarias.
Aqui foi uma total agressão física e acompanhada de injúrias, difamação.
E sobre as supostas crises internas na RENAMO, académico moçambicano alerta que
Yusuf Mamad não é um líder que consiga, neste momento, congregar unanimidade dentro da grande família da RENAMO.
Em Angola, petrolíferas despedem trabalhadores e sindicalista fala de violação da lei.
Algumas dessas empresas, dentre elas, a Liberto Silumbergê, as negociações estão suspensas, mesmo por força da pandemia.
São estes os destaques deste jornal, assinado por mim, Amos Fernando, e editado por Nádia Issufo. Boa noite. Um membro da Assembleia Municipal da Beira, centro de Moçambique, pela bancada da Frelimo, foi ontem agredido em pleno pódio por um outro do MDM. As cenas de pancadaria forçaram a interrupção da sessão. Em causa está a apresentação do posicionamento do Partido Frelimo sobre a remoção de resíduos sólidos naquela cidade. Toda a história nos é contada já a seguir por Arsênio Sebastião, a partir da cidade da Beira.
A terceira sessão extraordinária na Assembleia Municipal da Beira, que decorreu esta quinta-feira, ficou interrompida por alguns minutos. Originaram a paragem as agressões físicas, supostamente protagonizadas por um membro da RENAMO contra um relator do Partido Frelimo, que estava em pleno pódio a apresentar o seu parecer sobre o sistema de saneamento da Beira. O agredido Lino Massinghini conta que
levanta um membro, sem propósito algum, não sabemos as motivações, agrediu-me num pódio, não sabemos os fundamentos da mesma, não ofereceu resistência, na presença do Presidente da Assembleia Municipal, na presença do Presidente do Conselho Municipal.
Por seu turno, Leocádio Diacos, porta-voz do MDM, grupo maioritário na Assembleia Municipal, reconheceu que houve da parte do seu correligionário um exagero. Explicou ainda que o mesmo pretendia forçar um membro da Frelimo a abandonar o pódio pelo facto de ter excedido o tempo e estar a abordar temas que nada tinham a ver com a agenda. A seu ver, diz respeito ao presidente da Assembleia.
Reconhecemos excesso de zelo, mas em algum momento é necessário para disciplinar certos comportamentos que não vão de acordo com aquilo que é uma Assembleia. Não estamos a provar agressividade, estamos a dizer que o colega do Partido Frelimo não veio apresentar um parecer de acordo com a agenda do dia.
Por seu turno, Faik Faria, membro da RENAMO, o maior partido da oposição em Moçambique, esteve presente na Assembleia Municipal e assistiu à suposta agressão e conta a sua versão.
Não sei se esporadicamente apareceu um membro da bancada do MDM, foi expulsar e usou a força, e desgravatou e pegou o documento e detou.
A Frelimo, no entanto, remeteu uma queixa à esquadra próxima e na procuradoria. Espera ainda ver feita a justiça, diz Tomo Mandava.
Vamos utilizar todos os meios possíveis para a educação desse membro, deste e outros membros. Assim como os outros que estão a apadrinhar esse tipo de comportamento, nós vamos educar.
Minutos depois, a bancada da Frelimo abandonou a sala de sessões, mas mesmo assim o documento em debate foi aprovado pelo MDM e a RENAMO, cujo número de membros na Assembleia ultrapassa a maioria absoluta. Arsênio Sebastião, DW África, cidade da Beira.
E sobre este tema, perguntamos na nossa página do Facebook o que acha do recente episódio de violência na Assembleia Municipal da Beira. Arcacinda Cacinda responde que faltou a ética política por parte do agressor. Em democracia não se permite o uso da violência, sobretudo a violência física. A integridade física da pessoa humana é inviolável. Nestes termos, o cidadão agredido deve fazer uma queixa-crime. Saliu Kandé comenta que é um ato vergonhoso. Deputados podem divergir num assunto que está a ser discutido, mas não devem agredir-se. Esperemos pelo trabalho da justiça. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com facebook.com/dwportuguês. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Bem-vindo às notícias. A ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, alertou hoje para o risco dos ataques armados em Cabo Delgado se alastrarem pela região. Falando durante uma reunião com as agências das Nações Unidas em Moçambique, realizada em Maputo, a governante reforçou o pedido face à situação humanitária na província do norte de Moçambique. Verónica Macamo defende que é preciso cortar o mal pela raiz e apelou à comunidade internacional que condene de forma contundente os ataques de grupos armados na província de Cabo Delgado. Enquanto isso, a Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento Europeu marcou para a próxima quarta-feira, 3 de dezembro, um debate sobre a situação do conflito em Cabo Delgado. A ministra moçambicana da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, anunciou, citando dados da Procuradoria-Geral da República, que o país perdeu entre 2016 e 2019 mais de 2 mil milhões de meticais, cerca de 23 milhões de euros em casos de corrupção. Helena Kida reconheceu que Moçambique precisa aprimorar as estratégias sobre boas práticas e transparência na gestão de bens públicos. O Estado moçambicano prevê desembolsar 1,5 mil milhões de meticais, cerca de 17 milhões de euros por ano, nos próximos 5 anos, para o pagamento de pensões a mais de 3.200 trabalhadores de 13 empresas públicas, anunciou ontem o ministro das Finanças, Adriano Maliane. Os advogados de defesa do luso angolano Carlos São Vicente pediram esta semana a impugnação da decisão da justiça angolana de manter o empresário em prisão preventiva. A defesa de Carlos São Vicente contesta ainda o congelamento de bens e contas bancárias do empresário, segundo um comunicado da família citado pela Lusa. Os advogados alegam que Carlos São Vicente é doente crônico, sofrendo de diabetes, entre outras complicações de saúde, mas também reclamam a falta de condições mínimas na prisão de Viana. O Observatório da Democracia e Governação de Guiné-Bissau informou que o orçamento do Estado do ano 2020 não é transparente. De acordo com Saibana Baldé, secretário-executivo da organização não-governamental, o Estado guineense falhou na divulgação de informação sobre o orçamento do Estado de 2020 ao público. Saibana Baldé defende que é preciso sensibilizar as autoridades para a importância de divulgar informação como um requisito de boa governação.
DW Deutsche Welle.
O académico moçambicano Lourenço do Rosário acredita que as críticas internas na RENAMO sobre a liderança de Ossuf Mohamed devem ser tratadas com alguma seriedade e considera que Ossuf Mohamed não é um líder que, neste momento, consiga congregar unanimidades dentro da grande família da RENAMO. Para do Rosário, os órgãos sociais do partido devem se reunir para encontrar uma saída para as crises internas, sob o risco de este ser o fim do partido. Começamos por perguntar ao do Rosário como é que analisa as atuais contestações internas na RENAMO contra o líder do partido, Ossuf Mohamed.
Verificamos que já, não só nas matas com o Mariano Nyong'o, mas alguns militantes da RENAMO que estão na cidade de Tete, já se manifestam como contra o atual presidente. Portanto, a RENAMO está a cair aos bocados. E não é, neste momento, uma força que possa, eventualmente, por si só resolver este problema. Precisa, de facto, de haver um movimento de coesão interna. Esta coesão interna precisa que os órgãos sociais do Partido RENAMO que saíram do Congresso, que elegeram o Ossuf Mohamed, tenham a capacidade de reunir e tentar encontrar um roteiro para poder resolver os problemas que a RENAMO está a ter neste momento.
No seu entender, o que estaria por detrás destas contestações?
Por aquilo que eu conheço do discurso de Afonso Jacama, por aquilo que eu conheço do pouco contacto que eu tive com o Mariano Nyong'o, por aquilo que eu conheço de alguns líderes da própria RENAMO que não estão nas matas, mas que contestam a liderança do Ossuf Mohamed, o Suf Mahmad não é um líder que consiga, neste momento, congregar unanimidade dentro da Renamo, da grande família da Renamo.
A zona centro do país está mergulhada em ataques armados atribuídos à junta militar da Renamo. Tendo em conta que o professor Lourenço do Rosário foi mediador do conflito armado entre a Renamo e o governo, como que avalia esta situação dos ataques no centro do país?
Eu sempre desconfiei, depois da assinatura do acordo de 6 de agosto, de paz definitiva, que este processo fosse líquido, na medida em que nem todas as coisas estavam tranquilas do ponto de vista do processo eleitoral, depois da morte de Djakama, quando o Suf Mahmad é apresentado como coordenador para preparar o partido para o Congresso, houve para mim nitidamente um erro de casting, na medida em que o Suf Mahmad não era carismático de modo a poder dominar, como dominava Afonso Djakama, a ala militar e a ala política.
E nesse caso, como é que poderiam ser tratadas as reivindicações do Mariano Nyong'o?
Eu acho que os órgãos sociais da Renamo devem ter coragem de convocar um Conselho Nacional e refletirem sobre esta questão e não continuarem a subiar para o lado como se o problema não fosse deles. O problema é deles. Se a Renamo Civil continuar a dizer que o Nyong'o é desertor, não é problema deles, etc., e se o Presidente da República ou o Governo de Moçambique resolver começar a conversar com o Nyong'o, é o fim da Renamo Oficial Civil. Ele fica completamente desacreditado e o Nyong'o pode ganhar uma dimensão política que neste momento não tem. Então, acho que a Renamo está numa encruzilhada bastante grande e que pode perfeitamente ditar o seu próprio fim.
Desde o início da pandemia da Covid-19, em março deste ano, as indústrias petrolíferas em Angola já despediram mais de 5 mil trabalhadores. O Sindicato das Indústrias Petroquímicas e Metalúrgica de Angola fala de despedimentos injustos, sem observância da lei. Os contornos desta notícia com Boralho Ndomba, a partir de Luanda.
O Sindicato das Indústrias Petroquímicas e Metalúrgicas de Angola, SIPECMA, condena o ato e diz que as companhias estão a violar a lei ao despedirem de forma anárquica os funcionários das petrolíferas. Por isso, o sindicato ameaça promover uma greve geral nos próximos dias em todo o país. O secretário-geral do SIPECMA, Luiz Manuel, afirma que os funcionários que estão a ser prejudicados têm cerca de 20 anos de trabalho.
Algumas dessas empresas, dentre elas, a Liberto Silumberger, as negociações estão suspensas, mesmo por força da pandemia. Mas, enquanto estão suspensas, despediu mais de 500 trabalhadores e todos os membros da comissão sindical, em clara violação ao artigo 207, que proíbe o despedimento dos membros da comissão sindical.
Segundo o sindicalista, as empresas Slumberger e Aliborton despediram trabalhadores sem terem cumprido com as suas obrigações ou de pagar os subsídios de acordo com a taxa de câmbio. São cerca de 10 empresas do setor petrolífero que mantêm uma taxa fixa dos pagamentos dos funcionários e ainda negam as orientações do Banco Nacional de Angola, que determinam o pagamento dos salários dos trabalhadores das petrolíferas de acordo com a lei cambial em vigor no país.
São das piores empresas prevaricadoras quanto ao cumprimento da lei cambial, Morofim, Alibartan e Solomberger. Só estas duas já despediram mais de 1000 trabalhadores. Despedidos. Foram para casa sem ser visto a sua situação regularizada quanto ao reajuste cambial. Alguns foram, mas claro, com aquela indemnização penosa, sem o cumprimento da lei cambial.
De 1975 a junho de 2013, o salário dos trabalhadores das indústrias petrolíferas eram pagos em dólares. Entretanto, com a entrada em vigor em 2013 da lei sobre o regime cambial aplicável ao setor petrolífero, surgiu a proibição do pagamento do salário em moeda americana, devendo as firmas pagarem os ordenados em Kwanza, mas respeitando a taxa de câmbio divulgado mensalmente pelo BNA. Luiz Manuel explica que os trabalhadores que em 2013 ganhavam um salário mensal de 3 mil dólares, agora com a entrada da taxa cambial, estão a oferir entre entre 1.000 a 500 dólares porque as empresas não estão a pagar de acordo com o câmbio atual.
Porque a taxa também não tem nada a ver com a crise. Primeiro, devo aqui enfatizar que o trabalhador não está a exigir aumento e que pode pesar nos cofres da empresa. O mesmo valor que ganhava em 2013 é o mesmo, mas que deve ser convertido.
A DW África tentou vir algumas dessas empresas, mas não teve sucesso. Entretanto, o jurista Zacarias Jeremias considera ilegal os despedimentos e diz que os funcionários podem realizar greve sem fazer o ajuntamento proibido no decreto presidencial sobre o estado de calamidade.
As empresas têm um número reduzido de trabalhadores, mas não há uma recomendação expressa que devem mandar para casa os trabalhadores.
Segundo Zacarias Jeremias, para além da violação da lei sobre o regime cambial, as petrolíferas não cumprem o decreto presidencial que estabelece o regime jurídico de cedência temporária de trabalhadores das empresas petrolíferas para a estatal depois de 2 anos de contrato.
Os mesmos dirigentes das empresas petrolíferas são os proprietários das empresas prestadoras de serviço em que estão enquadrados esses trabalhadores.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed reafirmou hoje, no final de uma reunião em Addis Abeba, com os enviados especiais da União Africana para a mediação do conflito em Tigray, que é seu dever manter a ordem na Etiópia. No encontro que manteve hoje com os antigos presidentes de Moçambique, Joaquim Chissano, e da Libéria, Ellen Johnson, e da África do Sul, Ngalema Motlanthe, Abiy Ahmed voltou a negar interferência externa nos assuntos internos. O exército etíope encerrou hoje o acesso à fronteira com o Sudão para impedir a saída da população. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados anunciou hoje a chegada em Khartoum, capital do Sudão, de mais de 32 toneladas de ajuda de emergência para assistência a milhares de refugiados da violência armada na região de Tigray, na Etiópia. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Filipe Grandi, indicou que mais de 43 mil refugiados de Tigray chegaram nas últimas semanas no Sudão. Uma pesquisa da emissora pública de televisão alemã ZDF, divulgada esta sexta-feira, aponta que a maioria da população na Alemanha aprova as medidas de restrição em curso no país para conter a propagação da Covid-19. Entretanto, de acordo com um estudo, 58% da população defende que as restrições sejam relaxadas durante as celebrações do Natal e do Ano Novo, onde excepcionalmente serão permitidos encontros entre 10 pessoas. Não perca amanhã, aqui na DW África, o regresso da Bundesliga. Teremos o duelo entre o Borussia Mönchengladbach contra o Schalke 04, a contar para a jornada 9, com narração de Brahim Adarami e comentários de Felipe Virmen.
Contra o crime.
O que é que está a acontecer aqui?
Nada.
Quem está aí? Meu Deus, Chica!
Estou bem, obrigada, professora.
Estás grávida. Ei, detetive!
A Escola Jardim parece um ninho de corrupção. Quem tem dinheiro tem boas notas.
Escola da Corrupção, a nova radionovela do Learning by Ear, aprender de ouvido sobre abusos sexuais nas escolas. Para ouvir todas as semanas, sempre à segunda-feira de manhã.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos de volta no Espaço do Ouvinte desta sexta-feira, onde perguntamos o que acha do recente episódio de violência na Assembleia Municipal da Beira. Abdoulaye Kandé comenta que o lesado pode recorrer à justiça. Lafu Baldé diz que é muito normal troca de mimos, mas agora, violência física não é muito bem para os representantes do povo. A Frelimo, a Renamo e o MDM devem fazer esforços para trabalharem na fortificação da democracia e bem-estar do povo moçambicano. Jonas Faustino entende que a agressão deve-se ao comportamento do agredido, mas o agressor também agiu de má fé. Por isso, tem que se recorrer à justiça. A justiça tem que agir nesses termos. Francisco Carlos comenta que quando o dizia foram excluídos da bolada, neste caso os membros da Frelimo, por isso estão a se sentir lesados e inventam essa história de agressão. Augusto Mulungu diz que Pode ter razão um membro da Frelimo acusar o outro partido, mas por falta de democracia. Mas a agressão não pode fazer parte da vida das pessoas. Foram estas e outras mensagens que recebemos na nossa página do Facebook. A todos que estiveram e participaram deste nosso debate, muito obrigado. Nós voltamos para a semana. Foi um prazer trabalhar para si nesta semana. A todos, um abraço e boa sexta-feira e bom fim de semana.